O santuário foi usado por Deus como meio de ensino. As suas cerimônias, os seus símbolos, desvendam verdades importantes sobre o caráter de Deus, a redenção e o fim do pecado. A partir de agora, Bíblia Fácil Santuário, o caminho de Deus.
Olá, seja bem-vindo pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Estamos começando mais um Bíblia Fácil. Cris, já é segunda novamente, eu tô te dizendo, menino, tô ficando cada dia mais grisalho, é isso aí, mas a cada dia é menos uma segunda-feira para a volta de Jesus, aí você já fica alegre. Esse negócio de Dia Mundial da Preguiça, segunda não, é Dia Mundial do Estudo da Bíblia aqui na sua rádio do coração, tá bom? Me chamo Cris Magalhães e peço licença aí na sua sala, na sua cozinha, sei que o cheiro já tá maravilhoso, vamos de carona aí no seu táxi, você que é motorista de aplicativo, você que tá nos acompanhando também, não só na sintonia, mas no nosso aplicativo, que é de graça, ou no nosso site. Também agora estamos nas nossas redes sociais, que é arroba Rádio Novo Tempo, é o Instagram, facebook.com/radioNT e youtube.com/NovoTempoRádio. Pastor, que bênção estarmos aqui na nossa, entre família, né? O pessoal de casa, nossa produção aqui para mais um estudo da Bíblia.
Que bênção, Cris. Olá, amigo ouvinte da Novo Tempo. Aqui em Jacareí começou a chover agora, o clima está gostoso. E que bom a gente poder parar mais um pouquinho para estudarmos a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. E hoje vamos fazer a junção, né, de dois temas aí. Vamos estudar um pouquinho sobre o ministério de Cristo no lugar santo e no lugar santíssimo. Então, um tema importantíssimo e você está convidado a pegar a sua Bíblia e estudar com a gente.
Maravilha, um tema já é bom. Dois, então, melhor ainda. Fica com o ouvidinho colado, tem dúvida, entra no nosso WhatsApp, estamos ao vivo nesse momento, no 12981510081. Você acha que a gente não ia oferecer aquele presente para você? Tá de brincadeira, né? Claro que nós vamos oferecer esse presente maravilhoso que vai pelo correio totalmente de graça, né, pastor?
De graça, e você pode pedir agora, está aqui em minhas mãos, é o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Aqui nós temos todos os 13 temas que estamos passando aqui todas as segundas no programa Bíblia Fácil. Você pode solicitar o seu, é gratuito, e você pode pedir por telefone. Vou dar o número para você ligar para a gente agora, tá bom? 12-21-27-3121, tá bom? 12-21-27-3121. Se você quiser também pedir, você pode pedir pelo WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui da Novo Tempo. O nosso número é 12982444449. Diga assim: eu quero o DVD Santuário. E nós vamos então responder para você. E você acompanha todas as segundas aqui na Rádio Novo Tempo o programa e depois assiste essas lindas imagens lá de Israel.
Que bênção! Quem já pediu seu DVD é igual aquele aluno que estudou para a prova. Chegou agora, eu já sei. Acompanhei aqui em casa, coloquei no computador e eu fico só para tirar mais as dúvidas. Então chega mais que você está em casa. Pastor, semana passada, como o senhor citou, nós estudamos aí do ministério de Cristo no pátio, né? E a gente sabe que o santuário é dividido em três partes. Ainda temos o Santo e o Santíssimo. Qual a diferença do Santo para o Santíssimo, para a gente fazer já um desenho de background, para a gente entender um pouquinho desses dois temas aqui, pastor?
Esses compartimentos, Cris, eles serviam a funções distintas, né? O pátio era onde o pecador ia, levava o seu animal para ser sacrificado toda vez que ele cometesse um pecado. O sacerdote que recebia o pecador entrava no Santo. E ele ali no Santo colocava parte do sangue nos chifres do altar de incenso. Altar de incenso era um móvel que ficava diante do véu, ou seja, o que separava o sacerdote da Arca da Aliança, dentro do Santíssimo, era apenas um véu. Então ele ia até o ponto máximo de proximidade da Arca da Aliança, mas ele não podia passar além desse véu, o sacerdote. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era a mais alta autoridade em Israel, entrava no segundo compartimento, que era o Santíssimo. Então, cada um deles servia uma função. O pátio recebe o pecador, o sacrifício acontece. No Santo, você tem o ministério do sacerdote. E no Santíssimo, o ministério do sumo sacerdote. E em todos esses movimentos, nesses rituais, você tem uma cerimônia de perdão. A pessoa era perdoada, o perdão, o pecado era registrado, depois era apagado. Então, Deus usou o santuário e toda essa simbologia para explicar como que nós podemos ser salvos. Então, Cristo, em algum momento, ele viria para cumprir todos os papéis. Vimos semana passada que ele morre no Calvário e cumpre o papel de oferta. Mas ele não ficou no Calvário, não ficou na sepultura. Ele ressuscitou o terceiro dia, foi aos céus e começou o ministério sacerdotal. E depois ele atuaria como sumo sacerdote. Então nós vamos avançar agora no estudo, entendendo um pouco mais do santo e do santíssimo.
Muito bem, nosso pano de fundo já está certinho aqui, hein? Se você está chegando agora e já está pegando esse tema e não teve aqui semana passada, então peça o DVD que você vai ter tudo explicadinho. Inclusive os nossos programas ficam salvos no nosso canal no YouTube para você dar uma espiadinha lá. E é uma bênção ter você aqui. E ainda assim, tiver uma dúvida, manda para a gente. Está chegando uma participação? Então vamos lá, ó. Você no WhatsApp aqui ao vivo chegou, você ajuda na nossa pauta aqui do nosso roteiro. Pastor, qual o motivo de haver purificação no céu? Se céu não tem pecado, eu sou o John Dias, de Lauro de Freitas, na Bahia.
Um abraço, John. Obrigado por sua pergunta. Um abraço para os baianos, né? Sempre conectados com a Novo Tempo. De fato, no céu não existe pecado. O que, que tem que ser purificado? Não é pecado que há no santuário celestial. O que tem que ser purificado são registros de pecado. Então, o pecado é uma coisa. Veja, Lúcifer cometeu um pecado no céu. E por isso ele foi expulso de lá. Então, Deus não tolera o pecado. Agora, nós aprendemos pelo ritual do santuário terrestre que quando o pecador trazia a sua oferta, confessava o seu pecado, nós vamos ver hoje como é esse processo direitinho, mas ele era perdoado, mas o pecado que ele havia cometido ficava registrado no santuário. E uma vez por ano, esse registro tinha que ser apagado. Era chamado dia do juízo, o dia da expiação ou purificação. Isso apontava para uma obra que Jesus faria também no santuário celestial, de apagar os registros de pecado. Então você vai encontrar em vários locais da Bíblia, ela falando sobre livros de registros. Em Daniel capítulo 7, por exemplo, fala disso. Apocalipse capítulo 20, versos 12 a 14... Então, na Bíblia, você tem livros de registro. Esses registros são de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossas ações. Inclusive, o próprio Cristo falou assim, né? Que no dia do juízo, até as palavras frívolas que a gente profere, dela daríamos conta. Então, esse registro está no céu, no santuário celestial. E na hora do juízo, é esse registro que é avaliado. Então, para Deus salvar as pessoas ou condená-las, esse histórico é analisado e então vai saber se a pessoa pediu perdão ou não, se ela obteve perdão ou não. E quando a pessoa obtém perdão, então esse registro vai ser apagado do santuário. Então no céu não tem pecado, mas tem registro de pecado. A purificação é desse registro.
Muito bem, manda sua pergunta aí, ó, DDD 1298-151-0081. Ainda na nossa linha, pastor, do santo, do santíssimo, o que, que tem a ver o juízo? O juízo tem três fases também, quais são essas fases, como é que funciona?
Bom, nós chamamos, no antigo Israel, o dia do juízo era o dia da expiação, né? Era o décimo dia do sétimo mês. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia lá o juízo para Israel. Havia todo um ritual. Dois bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote, ele lançava sorte sobre os bodes, depois colocava, um deles era morto, que caía para o Senhor, o que caía para bode emissário ia para o deserto e lá ele morria, com o sangue desse bode para o Senhor. Ele fazia a purificação do santuário e depois declarava que o povo estava perdoado de todos os pecados que ao longo do ano eles haviam cometido. Então, isso apontava para o momento em que Jesus começaria o juízo também. Então, quando Cristo ressuscita no domingo, ele ainda passou 40 dias com os discípulos, diz o livro de Atos. E depois ele é assunto aos céus e disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem batizados com o Espírito Santo. Isso aconteceu 10 dias depois de que Jesus foi assunto aos céus. Então, 50 dias após a ressurreição, vem a festa do Pentecostes, e é no dia de Pentecostes que o Espírito Santo é derramado em Jerusalém. Cristo estava sendo entronizado no santo do santuário. Ele começou no dia de Pentecostes, ao dar o Espírito para os discípulos, ali nascia a igreja cristã, e ele começa agora um ministério sacerdotal. Ele torna-se o nosso mediador. Por seu sacrifício, por sua morte vicária, ele pode agora ser o nosso mediador entre nós e o Pai. Agora, assim como em Israel, o sacerdote atuava todo dia, mas um dia por ano era dia de juízo quando o sumo sacerdote atuava, Cristo, em algum momento da história, atuaria como sumo sacerdote. Começaria a atuar, começaria a julgar. E na Bíblia, o juízo de Deus se divide em três fases. A primeira nós chamamos de pré-advento, porque é um juízo que acontece antes que ele volte. E qual é o objetivo desse juízo, desta fase? É determinar quem vai se salvar e quem vai se perder. Então, para que alguém possa ser condenado ou inocentado, o caso tem que ser analisado. Acontece hoje mesmo nos tribunais terrestres, né? Você tem ali um processo judicial, onde são juntadas as provas a favor ou contra, né? O advogado junta todas as provas numa peça e ele, no dia do julgamento, ele apresenta ali os seus argumentos em favor do seu cliente. Então, no dia do juízo, os registros serão abertos. Então, Cristo começou a fazer esse juízo também. Agora, há uma profecia na Bíblia que vai apontar para esse momento, quando começaria, mas então a primeira fase é esse juízo pré-advento, porque ele define quem vai salvar, quem vai se perder. A segunda fase nós chamamos de comprobatório, porque ela vai ser uma fase apenas para dizer o porquê da perdição dos ímpios. Então, quem não se salvou, se perdeu. Por que que se perdeu? Então, a segunda fase é uma explicação da perdição dos ímpios. E a terceira fase é a aplicação da condenação ao ímpio, a sentença. Ou seja, ele vai ser destruído por fogo e enxofre, diz Apocalipse 20:7-9. Esta é a fase executiva. Então, a fase que de fato nos interessa é a fase do pré-advento, porque é hoje que o nosso caso está sendo decidido. E uma vez decidido, não pode ser mudado. Então é por isso que é tão importante estudarmos esses temas do santuário, para que nós estejamos cientes do momento em que estamos vivendo, da realidade de um reino espiritual que Cristo vai implantar e das condições que nós temos que preencher para participar desse reino de Cristo.
Muito bem. Você viu que você não chegou aqui por acaso? E não é para você ficar assustada, ficar assustado. Já já a gente vai falar do papel desse Cristo maravilhoso que assume dois papéis. Esse aí vai ver a graça. É pura verdade, Cristo. Por favor, de graça de Jesus na cruz, calma. Respira fundo, o conhecimento está chegando. E quando a luz vai chegando, o olhinho vai doendo um pouquinho. Depois você vai acostumar e é uma benção. Pastor, voltando um pouquinho aqui, falando das fases do juízo. E o que, que acontecia em Israel no dia da expiação, né? O que, que representava o tal bode Azazel, que o senhor até comentou ali?
Aqui em Levítico 16, Cris, nós temos o ritual em detalhes. E eu queria apenas ler alguns versos aqui do capítulo 16, que envolve os dois bodes, né? A partir do versículo 5, Levítico 16, 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará dois bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho para a sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Então, dois bodes eram escolhidos e depois um sorteio era feito. Um bode caía para o Senhor e outro para o bode emissário. O bode que caía para o Senhor, ele morria e ele representava Cristo. E a palavra de Deus ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele representa o Cristo que viria a morrer por nós e pelo seu sangue libertar-nos de nossa culpa. Já o bode que caía para bode emissário, algumas versões da Bíblia dizem Azazel, esse bode era levado para o deserto e ele representava Satanás. E no ato de levar o bode para o deserto, fala-se de um isolamento. E aí quando a gente vai para Apocalipse capítulo 20, nos versículos 1 a 3, lá ensina que quando Cristo voltar, um anjo vai descer com a corrente e ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Esse é o período do deserto do bode Azazel. E depois de 1000 anos ele vai ser destruído. Assim como o bode ia para o deserto e lá morria, Satanás também depois de 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, vai ser destruído. Agora, uma outra prova de que esse bode representa Satanás é que aquela pessoa, o homem, encarregado de levar aquele bode para o deserto, quando ele voltava para o arraial, ele tinha que passar por um rito de purificação antes de entrar no arraial, no acampamento de Israel, porque o simples contato com o bode o contaminava. É lógico que esse bode não pode representar de forma alguma Cristo, porque Cristo nunca contamina ninguém. O diabo, sim. Então, esses dois bodes têm essa tipologia. E uma já se cumpriu na cruz, ao Jesus morrer, e a outra vai se cumprir quando Cristo voltar, que será a destruição de Satanás, tipificado pelo bode Azazel.
Muito bem. E agora, para você que fala, né, gosta muito de profecias, tem uma profecia que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Nós temos um texto, pastor, lá em Daniel 8,14, que fala, né, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Que profecia é essa? Eu acho que então de 500, 600 anos antes de Cristo foi colocada essa profecia.
Exatamente, né? Daniel escreveu o seu livro Cativo em Babilônia por volta aí do ano do 5º século antes de Cristo, e ele recebeu orientações do próprio anjo Gabriel. Gabriel é o anjo mais poderoso que há no céu. E esse anjo estava explicando Daniel a respeito das questões de salvação, do destino do povo judeu e etc. Em Daniel 8,14, ele está respondendo a uma pergunta que foi feita por um santo lá no céu. A pergunta no verso 12, né? 12 e 13. Até quando vai durar essa visão? Até quando o chifre pequeno vai atacar o santuário? Até quando o povo de Deus será perseguido? Aí o outro ser celestial responde: até que se passem 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Estou agora em Daniel 8,14. A expressão tarde e manhã no Gênesis é usada para dia, né? Houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Quer dizer, quando se passassem 2.300 dias, o santuário seria purificado. Só que, de acordo com Números 14,34 e Ezequiel 4, 6 e 7, um dia em profecia representa um ano literal. Então, o anjo está falando de 2.300 anos para que o santuário fosse purificado. E depois, no capítulo 9, verso 25, ele vai dizer qual é o evento que marca o início desse período profético, que é a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esta ordem foi promulgada, ou melhor, entrou em vigência, em 457 a.C. Se você viaja 2.300 anos a partir de 457, você vai alcançar o ano de 1844. E em 1844, qual foi o dia da expiação do calendário judeu? É só a gente pegar o décimo dia do sétimo mês do calendário judeu e fazer uma transposição para o nosso calendário gregoriano. E você chega ao dia 22 de outubro. Isso quer dizer, Cris, que de acordo com Daniel 8,14 e 9, 24 a 27, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus começou o juízo no santuário celestial. E de lá para cá, todo ser humano está sendo julgado. Quando terminar esse juízo, Cristo vai voltar à Terra. Então hoje nós estamos vivendo a primeira fase do juízo e o dia da expiação apontava para este ministério de Cristo no santuário celestial.
Muito bem, pastor. E era justamente a pergunta aqui, Félix de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Cris, pastor Arilton. E é possível mesmo, pastor, saber com precisão, né, esse acontecimento no céu? Eu estou me referindo a 22 de outubro de 1844, falando da precisão justamente dessa profecia, pastor?
É possível, Cris. Por quê? Porque hoje nós já temos condições, não só históricas, mas matemáticas, astronômicas, de definir esses eventos. Então, hoje existe até uma obra que foi publicada em inglês, agora saiu em português, né? Até vou dar a dica aqui, né? A Glória do Adventismo, né? Esse livro é muito legal e você vai encontrar ele na internet aí para você adquirir. Mas esse livro, ele traz para nós as orientações de como fazer esse cálculo. Então, foi um trabalho muito especial feito por um advogado lá do Espírito Santo chamado Juarez Oliveira, uma pessoa muito estudiosa da Bíblia, e ele mostra claramente que pelos calendários, né, usados na antiguidade, pelos cálculos matemáticos, pelos cálculos astronômicos, inclusive ele usou um programa que a NASA usa de datação. Ele esteve nos Estados Unidos vários meses para aprender a usar esse programa, para estudar esse tema. E então ele mostra por prova por A mais B, que você tem como datar, sim, o dia da expiação em 1844 como sendo o dia 22 de outubro. Então fica aqui uma dica de leitura, né? E esse livro é muito importante, eu estou tentando lembrar o nome completo dele, mas é A Glória do Adventismo. E você vai encontrá-lo na internet, o autor é Juarez Oliveira.
Olha aí, hein? Dica para você ler e depois fala para a gente. Benção ter esse tipo de conteúdo. Chegando mais uma participação que você está mandando através do nosso WhatsApp. Bom dia. O julgamento do pré-advento, pastor. Jesus está julgando os que vão se salvar e os que vão se perder. Mas isso é para os que já morreram? Eu não compreendi direito. Sou a Fran, de Santa Catarina.
Obrigado, Fran, por sua pergunta. Sua pergunta é muito própria. Quando a pessoa morre, ela já morre com o destino dela selado, ou para a salvação ou para a perdição. O que é que vai determinar a salvação de uma pessoa? Se em vida ela fez a escolha dela, se ela escolheu Cristo, né? Veja, Jesus foi muito claro sobre salvação. Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, né? Que aquele que crer nele vai ser salvo. João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo que deu para que todo que nele crê. Foram palavras de Cristo ditas a Nicodemos. Então, quem em vida crê em Cristo e se entrega a Ele, também passa pelo batismo, que é um outro ponto importante. E lá em Marcos 16,16, Jesus falou justamente isso. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a pessoa que crê em Cristo, entregou sua vida a Ele, passou pelo batismo bíblico, e o batismo bíblico é o batismo por imersão nas águas, essa pessoa está vivendo em Cristo. E se ela morre, ela morre selada. Então o juízo, ele acontece para quem? Para quem um dia aceitou a Cristo. Porque é possível, Cris, alguém aceitar a Cristo e depois renegá-lo. É possível alguém começar a sua caminhada cristã e depois abandoná-la. Então o juízo acontece para esses que aceitaram, para saber se aqueles que aceitaram permaneceram ou não na fé. Agora, e quem não aceitou? Quem não aceitou não é nem julgado agora. Por quê? Porque ele não aceitou. Ele já está condenado. Então, quem aceita tem a possibilidade de cair, né? De abandonar a fé. Então, essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, não existe na Bíblia, não. O que existe na Bíblia é, todo dia eu tenho que estar caminhando ao lado de Jesus. É por isso que Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte, e então dar-te a coroa da vida. É uma fidelidade de uma vida inteira. Quem não aceitou a Cristo já está condenado. Então, a segunda fase do juízo, que vai acontecer durante o milênio, é só para saber o motivo pelo qual as pessoas se perderam. E para que fique claro para o universo de que Deus não salvou a estes por motivos óbvios, que vão estar no processo, entre aspas, de cada pessoa. Então, o juízo está acontecendo para aqueles que aceitaram a Cristo. Quem não aceitou já está condenado. Agora, o juízo pelos mortos é simples compreender, porque a pessoa já morreu, todas as decisões já foram tomadas. Mas quem está vivo? Quem está vivo, o juízo não se fecha. Então, eu posso estar sendo julgado? Posso. Só que o meu caso não é fechado. E ele não se fechará até que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, até a minha morte. Porque quando eu morrer, aí não dá para fazer mais decisões. Então, se eu estou salvo, continuarei salvo. Se eu estou perdido, eternamente perdido. Há um outro evento também, a pessoa que peca contra o Espírito Santo. Ela resiste, resiste, resiste e comete o pecado imperdoável. Essa pessoa já está condenada. Ela pode continuar viva por 70 anos, mas ela já está condenada. E o caso dela não muda de figura, não muda de status. E há o evento em que Jesus deixará o santuário celestial para voltar a essa terra. Então, quando ele deixar o santuário, é porque terminou o seu ministério como sumo sacerdote. Então, não dá mais para escolher. Quem escolheu, quem está salvo, quem aceitou, quem não aceitou, não tem mais tempo. Esse evento de Jesus deixar o santuário, nós chamamos de fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o conceito é. Está lá em Apocalipse 22:11, por exemplo, continue o justo na prática da justiça e o imundo continue na prática da imundice.
Muito bem, pastor. O pessoal em casa está fazendo uma matemática e pergunta assim, pastor, e Jesus, então, agora analisando o Santo, o Santíssimo, ele no pátio, Jesus agora, então, é o nosso sumo sacerdote. O que, que Jesus está fazendo nesse momento? O senhor falou logo no início de Pentecostes, qual o trabalho do Espírito Santo agora para, de repente, confortar alguém que está fora dos caminhos, alguém que está preocupado, está conhecendo Jesus agora e quer desfrutar desse reino celestial? O que nós diríamos aí sobre o trabalho do sumo sacerdote, do Espírito Santo e a chance que ele dá dessa graça que nós falamos desde o início do programa?
No calendário da salvação de Deus, Cris, e amigo ouvinte da Novo Tempo, todo o céu está interessado em nossa salvação, todo o céu. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão intimamente relacionados e trabalhando para a salvação de todo ser humano. Todo o céu está disponível e trabalhando ativamente para a nossa salvação. É por isso que alguém disse certa vez, o que é mais fácil, se salvar ou se perder, né? Às vezes é mais fácil se salvar, porque todo o céu está interessado nisso. É você que tem que submeter a sua vontade à vontade de Cristo. E nesse processo de salvação, Deus nunca deixou o homem só. Então Deus enviou Cristo. Cristo veio, ficou 33 anos nessa terra. Mas antes de partir, ele disse para os discípulos, né? Não vos deixarei órfãos. E ele fez uma linda promessa que eu queria ler para você aqui em João, no capítulo 16. João capítulo 16, no versículo 6, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. E o verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui tem mais um versinho no versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então esta é a obra do Espírito Santo. E desde que Cristo ascendeu aos céus, ele prometeu o Espírito. E hoje nós temos o Espírito, que começou o seu ministério na terra, no dia de Pentecostes, no ano 31 da história cristã. Quando os discípulos lá em Atos capítulo 2 receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali nós chamamos da dispensação do Espírito Santo. A partir desse momento, ele está disponível. E qual é a obra dele? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, em momento algum, nós somos deixados sós. E hoje, nós temos o Consolador ao nosso lado, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos apresentar um Cristo que pode nos salvar.
Amém, né? Olha, a gente sempre termina no alto, né? Como um pastor amigo meu, pastor Gutenberg, que termine sempre no alto, nos braços de Jesus, e a gente fecha esse tema mais uma vez. Lembrando que chegaram algumas perguntas aqui, até muito interessantes, mas devido ao tema, inclusive a gente vai incluir no nosso próximo programa. Um abraço para Gabriela, lá de Mato Grosso do Sul, viu, Gabi? Próximo programa, fica de ouvidinho colado aí que vai dar tudo certo. Pastor, então na próxima semana a gente vai estar de volta ou vai ter evangelismo? Na outra ainda? Então vai estar. Tá. Na próxima semana é garantido que nós vamos estar de volta aqui, né, pastor?
Semana que vem evangelismo.
Ah, bom. Então na outra. Semana que vem vai ter evangelismo, mas a gente está de volta, pastor. É o efeito bumerangue. Sempre volta.
Sempre volta.
E vamos estudar um outro tema, né, pastor?
Outro tema. Vamos estudar sobre o fim do ministério de Cristo. É o que eu falei há pouco. Ele vai deixar o santuário, o fechamento da porta da graça. Esse vai ser o próximo tema nosso.
Que benção. Nós queremos convidar você de casa agora para orar. Vamos orar juntos, pastor? Vamos orar?
Vamos orar. Nosso Pai querido, obrigado porque a qualquer momento do dia podemos elevar nossa fraca voz na certeza de que o Senhor está no santuário celestial, ao lado do Pai, intercedendo por todos nós. Também temos a certeza da companhia, da presença do Teu Espírito e que esse mesmo Espírito possa nos convencer diariamente do pecado, da justiça e do juízo e preparar o nosso coração para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor, é sempre uma bênção. E semana que vem, então, teremos aí a semana com o pastor Luiz Gonçalves e voltamos dia 30 de novembro, ao vivo aqui na nossa Rede Novo Tempo de Rádio, pastor.
Um abraço para todos vocês. Obrigado, Cris.
Um abraço e até a próxima aqui na Voz da Esperança.
Bíblia Fácil Santuário. O Caminho de Deus.